Esta é uma leitura do livro O Cristianismo como Fato Místico e os Mistérios da Antiguidade, escrito por Rudolf Steiner, na tradução de Rudolf Lanz e Jacira Cardoso, publicado pela editora Antroposófico. Esta é a terceira edição de 2018 e este é o terceiro capítulo. Os sábios pré-platônicos à luz da sabedoria iniciática. Muitos fatos nos ensinam que a sabedoria filosófica dos gregos tinha o mesmo fundamento espiritual que o conhecimento místico. Só é possível compreender os grandes filósofos abordando-os com os sentimentos obtidos da observação dos mistérios. Com que respeito Platão fala das doutrinas ocultas em Fédon? Segue uma citação. Parece-me até que os que nos ordenaram a disciplina iniciática, longe de serem homens maus, há muito tempo já nos indicaram que quem chegar ao mundo das trevas não iniciado e não purificado será jogado na lama. O purificado e iniciado, porém, aí chegando, mora com os deuses, pois os entendidos em iniciação dizem que muitos carregam o tirso, mas poucos são os verdadeiramente inspirados. A meu ver, estes não são outros senão os que procuraram a sabedoria de maneira correta. Para ser um deles, eu tampouco poupei forças na vida, sempre fazendo todos os esforços nesse sentido. Fim da citação de Fédon. Portanto, só pode falar de iniciação aquele cujo anseio de sabedoria está a serviço da atitude moral produzida pela iniciação. E, sem dúvida, sobre as palavras dos grandes filósofos gregos, incide uma clara luz quando focalizadas do ponto de vista dos centros de mistérios. A conexão de Heráclito de Éfeso, entre parênteses, 535 a 475 a.C., fecha parênteses, com os mistérios resulta diretamente de uma asserção confirmada a seu respeito, segundo a qual seus pensamentos constituíram, abre aspas, uma senda intransitável, coberta de escuridão e trevas, fecha aspas. Para quem a empreende sem iniciação, sendo, porém, abre aspas, mais clara do que o sol, fecha aspas, para quem fosse introduzido por um iniciado. E ao se dizer que ele depositou seu livro no templo de Artemis, isso não significa senão que apenas os iniciados tinham capacidade para entendê-lo. Heráclito foi denominado o Tenebroso, porque só a chave dos mistérios trazia luz às suas ideias. Heráclito se nos apresenta como uma personalidade impregnada da maior seriedade perante a vida. Se a reproduzíssemos nos seus traços no presente, veríamos que ele trazia em si intimidade do conhecimento, sabendo que todas as palavras podiam apenas esboçá-las, mas não transmiti-las. Fruto dessa atitude é sua célebre afirmação. Abre aspas. Tudo está em fluxo. Fecha aspas. Comentada por Plutarco nesses termos, dois pontos. Não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, nem tocar duas vezes qualquer substância perecível. Por sua rapidez e por seu impulso, o rio se dispersa e se reúne de novo imediatamente, avançando e retrocedendo. Fim da citação. O homem que assim pensa Perscrutou a natureza das coisas transitórias, pois sentiu-se impelido a caracterizar a essência da transitoriedade com os mais incisivos termos. Tal caracterização só é possível a quem sabe medir o transitório pelo eterno. Essa não pode ser especialmente estendida ao homem, a não ser que se tenha enxergado em seu âmago. Heráclito, sim, estendeu essa caracterização também ao homem. E, abre aspas, idênticos são vida e morte, vigília e sono, juventude e velhice. Pois cada estado se transforma em outro e vice-versa. Fecha aspas. Nessa sentença se exprime um pleno conhecimento do caráter ilusório da personalidade inferior. Sobre isto, ele acrescenta mais vigorosamente ainda. Abre aspas. Há vida e morte, tanto em nosso viver quanto em nosso morrer. Fecha aspas. O que isto significa, senão que só do ponto de vista da transitoriedade se pode atribuir à vida valor maior do que à morte? A morte é um parecer para dar lugar a uma nova vida. Mas, na nova vida, tal qual na vida anterior, vive o eterno, que se revela idêntico tanto na vida transcorrida quanto na morte. Tendo o ser humano captado esse eterno, olhará com o mesmo sentimento para a morte e para a vida. Apenas se ele não conseguir despertar em si esse eterno, é que a vida possuirá para ele um valor especial. Podemos recitar mil vezes a sentença, entre aspas, tudo está em fluxo. Se não o fizermos com esse sentimento, o efeito será nulo. O conhecimento do devir eterno não tem valor quando não suprime nossa inclinação para o mundo transitório. É o abandono do instinto vital visando ao efêmero que Heráclito preconiza. Abre aspas. Como podemos afirmar de nossa vida diurna, dois pontos, existimos? Se sabemos que do ponto de vista da eternidade, existimos e não existimos. Entre parênteses, vide Heráclito, fragmento número 81. Abre aspas. Hades e Dionísio são idênticos, diz um dos fragmentos de Heráclito. Dionísio, deus do instinto vital da germinação e do crescimento, objeto das festas dionisíacas, é para Heráclito o mesmo que Hades, o deus da destruição, da aniquilação. Somente quem percebe a morte na vida e a vida na morte, e em ambas, o eterno, transcendendo-as, é que pode julgar serenamente os méritos e defeitos da existência. Encontra uma justificativa até para os defeitos, já que neles reside o eterno. Só de um ponto de vista da vida limitada, inferior, é que eles se apresentam como tais. Dois pontos. Uma citação. Não convém aos homens conseguirem tudo o que querem. A doença torna a saúde doce e boa. A fome faz apreciar a saciedade e o trabalho, o descanso. O mar é a água mais pura e impura, potável e boa para os peixes, impotável e prejudicial para os homens. Fim da citação. Contudo, não é para a efemeridade das coisas terrenas que Heráclito aponta em primeiro lugar, e sim para o brilho e a majestade do Eterno. Heráclito pronunciou palavras violentas contra Homero, Hesíodo e os sábios em voga, apontando sua maneira de pensar inclinada para o mundo transitório. Não queria deuses dotados de qualidades extraídas do mundo material e não podia valorizar ao máximo uma ciência limitada a pesquisar as leis do devir e perecer das coisas. Do transitório lhe fala algo eterno, para o qual ele encontra um profundo símbolo. Abre aspas. A harmonia do universo retorna a si mesma, tal qual a da lira e do arco. Fecha aspas. Que imagem rica de conteúdo! A unidade é alcançada pela dispersão e subsequente harmonização das forças. Por mais que um som contradiga o outro, juntos, ambos perfazem uma harmonia. Aplicando isso ao mundo espiritual, temos o pensamento de Heráclito. Abre aspas. Os imortais são mortais. Os mortais são imortais, vivendo a morte destes e morrendo a vida daqueles. Fecha aspas. Constitui, digamos, o pecado primordial do homem quando ele limita seu conhecimento ao que é transitório, afastando-se com isso do eterno. A vida se torna seu perigo e provoca os incidentes de sua existência. Mas esses incidentes perdem seu aguilhão quando ele não mais valoriza incondicionalmente a vida. Então, sua inocência lhe é devolvida, como se ele pudesse voltar da assim chamada seriedade da vida para o reino da infância. O que o adulto leva a sério, para a criança é motivo de brincadeira. O sábio, porém, volta a ser como a criança. O sério perde seu valor do ponto de vista da eternidade. A vida parece, então, um brinquedo. Entre aspas, a eternidade, diz Heráclito. Segue aspas. É uma criança brincante, é o predomínio de uma criança. Fecha aspas. Em que consiste o pecado original? Consiste em levar extremamente a sério o que não merece tanta seriedade. Deus se derramou no mundo das coisas. Quem aceita as coisas sem Deus? Leva-as a sério qual uma sepultura de Deus. Deveria brincar com elas, como uma criança, empregando, porém, sua seriedade para extrair delas o divino, que dorme encantado em seu âmago. A contemplação do Eterno atua incendiando e até queimando o costumeiro hábito de fazer suposições sobre as coisas. O espírito dissolve os pensamentos acerca do mundo sensorial, levando-os à fusão. Constitui um fogo abrasador, e é este o sentido mais elevado do pensamento heracletiano. O fogo é a matéria-prima de todas as coisas. É claro que esse pensamento deve ser levado em conta, primeiramente no sentido de um esclarecimento fisicalista comum dos fenômenos do mundo. Ninguém, contudo, compreende Heráclito sem pensar a seu respeito, do mesmo modo como Filon, que viveu na época da origem do cristianismo, opinou sobre as leis da Bíblia. Dois pontos, citação. Há pessoas que consideram as leis escritas apenas como metáforas de doutrinas espirituais e buscam cuidadosamente essas últimas, desprezando aquelas. A essas eu só posso censurar, pois deveriam ter ambas as coisas em mente: o conhecimento do sentido oculto e a observação do aparente. Fim da citação. Seria deturpar o pensamento de Heráclito discutir se seu conceito de fogo se referia ao fogo físico ou simbolizava apenas o espírito eterno em seu trabalho de dissolver e reconstituir as coisas materiais. Na realidade, significava ambos e também nenhum dos dois, pois para ele o espírito vivia também no fogo comum. A força que atua fisicamente no fogo vive em grau superior na alma humana, que dissolve em seu crisol o conhecimento sensorial, fazendo surgir a contemplação do eterno. Justamente Heráclito pode ser facilmente mal interpretado. Ele considera, perdão, a guerra o pai das coisas, mas apenas o pai das coisas e não do eterno. Se não existissem as divergências no mundo e os mais variados interesses mutuamente opostos, não haveria o mundo da transformação, da transitoriedade. Contudo, o que se revela nessa disputa como elemento subjacente não é a guerra, mas a harmonia. Justamente por haver luta no mundo das coisas, o espírito do sábio deve impregná-las qual um fogo e transformá-las em harmonia. Deste ponto resplende um pensamento grandioso da sabedoria heracletiana. O que é o homem como ser individual? Esta pergunta contém, para Heráclito, a resposta a partir deste ponto. O homem é um amálgama dos elementos divergentes em que a divindade se transfundiu. Assim, ele encontra a si próprio, ao mesmo tempo em que se conscientiza do espírito oriundo da eternidade. Para ele mesmo, no entanto, o espírito nasceu da luta dos elementos, mas deve também acalmá-los. No homem, a natureza transcende a si própria, pois é nele que a força universal, que engendrou o amálgama e o conflito, deve apaziguar sabiamente esse conflito. Temos aqui a eterna dualidade que vive no homem, sua eterna oposição entre o temporal e o eterno. O eterno fez dele um ser bem determinado, e a partir dessa determinação, ele deve criar algo superior. Ele é dependente e autônomo. Só pode participar do espírito eterno, por ele contemplado, na medida do amálgama que esse espírito efetuou nele. Justamente por isso, cabe-lhe plasmar o eterno partindo do temporal. O espírito opera nele, mas de um modo peculiar, partindo do temporal. O fato de algo temporal atuar como algo eterno, impelindo e fortalecendo como ele, é o que caracteriza a alma humana, fazendo-a assemelhar-se simultaneamente a um Deus e a um verme. O homem se acha, portanto, entre Deus e o animal. O elemento impulsionador e fortalecedor dentro dele é sua porção demoníaca, que procura transcendê-lo. Heráclito apontou incisivamente para esse fato. Abre aspas. O demônio do homem é seu destino. Fecha aspas. Abre parênteses. Demônio se entende aqui no sentido grego. No sentido moderno, se deveria dizer espírito. Fecha parênteses. Assim, para Heráclito, aquilo que anima o homem transcende o elemento pessoal. Esse elemento pessoal é o veículo de algo demoníaco, que não está encerrado nos limites da personalidade, e para o qual a morte e o nascimento do elemento pessoal não têm significado algum. Qual é a conexão entre esse elemento demoníaco e a personalidade sujeita a nascer e a perecer? O elemento pessoal é apenas uma forma de manifestação do elemento demoníaco. O portador desse conhecimento transcende os limites de sua própria personalidade ao olhar para o passado e para o futuro. O fato de experimentar o elemento demoníaco dentro de si testemunha sua própria eternidade. E ele não pode mais atribuir ao demoníaco apenas a função de preencher sua personalidade, pois esta constitui apenas uma dessas formas de manifestação daquele. O demônio não pode fechar-se dentro de uma personalidade. Ele tem poder para vivificar muitas personalidades, passando de uma a outra. O grande conceito da reencarnação surge como que naturalmente das premissas heracleitianas. Porém, não apenas o conceito, mas a experiência dessa reencarnação, que o conceito apenas prepara. Quem vivencia em si o elemento demoníaco não o encontra sob forma primitiva, em estado inocente, mas sim dotado de propriedades. De onde procedem elas? Por que eu tenho predisposições? Porque outras personalidades já trabalharam em meu demônio. E se eu devo presumir que a missão do demônio não se limita à minha personalidade, o que será daquilo que eu opero nele? Eu faço um trabalho preparatório para uma personalidade futura. Entre mim e a unidade cósmica vem interpor-se algo que me transcende, algo que não chega a ser idêntico à divindade. É o meu demônio. Como meu hoje é apenas o resultado de meu ontem, meu amanhã será o resultado de meu hoje. Assim, minha vida é o resultado de outra, e será a base para outra mais. Assim como o homem terreno olha para inúmeros dias de ontem e inúmeros dias de amanhã, a alma do sábio olha para inúmeras existências no passado e no futuro. O que eu assimilei ontem em termos de pensamentos e aptidões, eu utilizo hoje. Acaso não ocorre o mesmo com a vida? Acaso as pessoas não chegam ao umbral da vida dotadas das mais variadas capacidades? De onde vem essa diversidade? Do nada? Nossa ciência natural orgulha-se de ter banido a noção de milagre de nossas concepções da vida orgânica. David Friedrich Strauss, abre parênteses, em A Velha e a Nova Fé, fecha parênteses, considera uma das grandes conquistas da atualidade não pensarmos mais que um organismo perfeito possa ser criado do nada por um milagre. Nós entendemos a perfeição ao conseguirmos explicá-la pela evolução do imperfeito. A formação do macaco não constitui mais um milagre se pudermos presumir os peixes primordiais como precursores dos macacos, tendo sofrido uma transformação gradativa. Contudo, dignamo-nos a aplicar a mesma medida tanto ao espírito quanto à natureza. Será que o espírito perfeito terá as mesmas premissas que o imperfeito? Será que Goethe tem as mesmas pré-condições que um selvagem qualquer? Tampouco quanto um peixe possui as mesmas premissas que um macaco, tanto menos o espírito goetheano possui as mesmas premissas espirituais que o selvagem. A linhagem espiritual do espírito goetheano é diferente da ascendência do espírito selvagem. O espírito, tal como o corpo, é fruto de um vir a ser. Em Goethe, o espírito tem mais antepassados do que no selvagem. Considerada neste sentido, a doutrina da reencarnação deixará de ser julgada anticientífica. O que se encontra na alma deverá ser interpretado como critério, sem ser denominado milagre. Minha capacidade de escrever decorre do fato de eu tê-la aprendido. Ninguém pode sentar-se e escrever sem nunca antes ter segurado uma caneta. Mas, para explicar a visão genial de uma pessoa ou outra, fala-se logo de um milagre. Não, essa visão genial também deve ser conquistada, deve ser aprendida. Nós a chamamos de elemento espiritual, por surgir numa personalidade. Porém, esse elemento espiritual também aprendeu, primeiramente, numa vida anterior. Ele adquiriu a aptidão exercida numa posterior. Foi assim, e somente assim, que Heráclito e outros sábios gregos conceberam o conceito da eternidade. Eles nunca falaram na continuação da existência da personalidade imediata. Veja-se um discurso de Empédocles, abre parênteses, 490 a 430 antes de Cristo, fecha parênteses, onde este diz a respeito dos que sempre tomam por milagre o que é manifesto. Dois pontos, citação. Todos são, por não irem longe com seus pensamentos, os que supõem poder vir a ser o antes, nunca existente, ou algo morrer e desaparecer completamente. Do não existente, é impossível algo surgir, como é impossível o total perecimento do que existe, pois permanecerá onde veio a chegar. Nunca o entendido imaginará que só enquanto vivem, seja lá o que se chame vida, só enquanto existem, sentindo dor e alegria, os homens vêm a ser, e morrendo nada são. Fim da citação. O sábio grego nem pergunta se existe algo eterno no homem, mas apenas em que consiste esse elemento eterno e como o homem pode protegê-lo e cultivá-lo dentro de si. Pois, já de antemão, para ele estava claro que o homem vive como uma criatura intermediária entre o terreno e o divino. Não se cogitava de qualquer elemento divino fora ou além do mundo. O divino vive no homem, e apenas de maneira humana. É a força que impulsiona o homem para tornar a si mesmo cada vez mais divino. Só quem pensa assim pode dizer, como Empédocles. Dois pontos. Quando deixares o corpo, alçando-te ao livre éter, serás um deus imortal, à morte subtraído. O que pode ocorrer a uma vida humana de tal ponto de vista? Ela pode ser iniciada, receber iniciação, no mágico círculo do eterno, pois nela devem residir forças que a mera vida natural não faz evoluir. Essa vida poderia passar inaproveitada caso essas forças permanecessem inertes. Revelá-las, para com isso assemelhar o homem ao divino, era a tarefa dos centros de mistério. E essa tarefa também era assumida pelos sábios gregos. Assim, podemos compreender a sentença de Platão ao dizer, dois pontos, citação: quem chegar ao mundo das trevas não iniciado e não purificado será jogado na lama, e purificado e iniciado, porém, aí chegando, mora com os deuses. Trata-se, nesse caso, de um conceito de imortalidade, cujo significado se encerra dentro da totalidade universal. Tudo o que o homem faz para despertar em si o eterno serve para elevar o valor existencial do mundo. Como um buscador de conhecimento, ele não é apenas um ocioso espectador do mundo, fazendo para si a imagem daquilo que existiria também sem ele. Seu poder cognitivo é uma força natural superior, criadora. O que relampeja espiritualmente nele é um elemento divino, anteriormente oculto, que sem seu esforço cognitivo teria permanecido inerte, devendo esperar por outro libertador do encanto. Assim, a personalidade humana não vive em si e por si. Ela vive para o mundo. Considerada deste ângulo, a vida transcende a existência individual. É dentro de tal concepção que se compreendem sentenças como as de Píndaro, que abre novos horizontes para o eterno. Citação: bem-aventurado aquele que os vislumbrou e depois desceu ao oco subterrâneo. Ele conhece o fim da vida. Ele conhece o início prometido por Zeus. Fim da citação. São compreensíveis os traços de orgulho e a natureza solitária de sábios como Heráclito. Eles podiam dizer que muitas coisas lhes eram reveladas, pois atribuíam seu saber não à sua personalidade passageira, mas ao seu demônio eterno. Seu orgulho era temperado pela simultânea atitude de humildade e modéstia que se expressava nessas palavras: todo saber sobre coisas transitórias está em eterno fluxo, tal como essas próprias coisas passageiras. Heráclito chama o mundo eterno de brinquedo. Poderia chamá-lo também de sumamente sério. Mas a palavra seriedade sofreu desgaste por seu emprego para vivências terrenas. O aspecto lúdico do eterno deixa no homem a segurança existencial, que lhe tira a seriedade, fruto do transitório. Outro tipo de cosmovisão, diferente daquela de Heráclito, originou-se com fundamento nos mistérios dentro da comunidade fundada por Pitágoras na Itália meridional, no século VI a.C. Os pitagóricos viam o fundamento das coisas em números e figuras, cujas leis eles exploravam por meio da matemática. Aristóteles diz a seu respeito. Citação. Eles aperfeiçoaram, em primeiro lugar, a matemática, com a qual se identificaram a ponto de considerar os princípios dela como sendo também os de todas as coisas. Julgavam que o elemento primordial da matemática eram os números e viram neles muitas analogias com as coisas e sua evolução. Muito mais, aliás, do que no fogo, na terra e na água. Por isso, uma propriedade de números lhes significava a justiça, outra a alma e o espírito, outra ainda o tempo, e assim por diante. Eles encontravam também nos números as propriedades e proporções da harmonia, de modo que tudo mais, conforme toda a sua natureza, parecia ser um reflexo dos números. E estes, o elemento primordial da natureza. Fim da citação. A interpretação matemático-científica dos fenômenos da natureza deve sempre levar a um certo pitagorismo. Quando se toca uma corda de comprimento definido, surge certo som. Encurtando-se, a corda em determinadas proporções numéricas, sempre surgem outros sons, cujas alturas podem também ser expressas em proporções numéricas. A física dá valor numérico também às relações das cores. Quando dois corpos químicos se combinam para formar uma substância, sempre há igualmente uma relação fixa entre as quantidades de cada um. O senso observador dos pitagóricos estava sempre atento a tais relações, de medida ou de número, nos fenômenos da natureza. Um papel análogo também é desempenhado, na natureza, pelas figuras geométricas. A astronomia, por exemplo, é uma matemática aplicada aos corpos celestes. O importante para o pensamento dos pitagóricos era que o homem, por si só, meramente por suas atividades intelectuais, investigasse as leis dos números e das figuras, e, em seguida, ao olhar do mundo exterior, as coisas seguissem as mesmas leis que ele, por si, constatara em sua alma. O homem desenvolveu por si mesmo o conceito de uma eclipse e estabeleceu suas leis. E os corpos celestes se movem de acordo com a lei estabelecida por ele. Abre parênteses. Naturalmente, não vem ao caso aqui as teorias astronômicas dos pitagóricos, pois, do ponto de vista que aqui nos interessa, o que se pode dizer a seu respeito poderia ser afirmado com igual razão a respeito das teorias de Copérnico. Fecho parênteses. Disto se conclui, de imediato, que as atividades da alma humana não se desenrolam fora do restante do mundo. Nelas se exprime o que permeia o mundo como ordenação regida por leis. O pitagórico raciocina da seguinte forma, abre aspas, os sentidos revelam ao homem os fenômenos sensoriais, mas sem mostrar as ordenações harmônicas seguidas pelas coisas. Essas ordenações harmônicas, o espírito humano deve primeiro descobrir em si próprio, caso queira observá-las no mundo exterior. O sentido mais profundo do universo, aquilo que prevalece nele como necessidade eterna e regular, aparece na alma humana, onde se torna uma realidade presente. É na alma que o sentido do universo se manifesta, pois não é no que se vê, ouve e tateia que reside esse sentido, e sim naquilo que a alma traz à luz, oriundo de suas próprias profundezas. As harmonias eternas estão, portanto, ocultas nas profundezas da alma. Se descermos ao fundo da alma, nós encontraremos o eterno. Deus, a perene harmonia do universo, está na alma humana. O elemento anímico não se limita à corporalidade que está contida na epiderme humana, pois o que nasce na alma são as harmonias segundo as quais os astros giram no espaço celeste. A alma não está na personalidade. Esta fornece apenas o órgão pelo qual pode manifestar-se aquilo que percorre o espaço cósmico como harmonia. Existe algo no espírito de Pitágoras nesta sentença de Gregório de Nissa, um dos pais da Igreja. Citação: A natureza humana, como dizem, é apenas algo pequeno e limitado, mas a divindade é infinita. Ora, como é possível o finito abarcar o infinito? E quem diz que o infinito da divindade pode ser contido nos limites da carne, como num vaso? Pois não é apenas uma vez que, em nossa existência terrena, a natureza espiritual se acha confinada nos limites da carne. A matéria do corpo é limitada pelo que lhe é contíguo, mas a alma se dilata livremente pelo movimento do pensar para toda a criação. Fim da citação. A alma não é a personalidade. Ela pertence ao infinito. Assim, os pitagóricos, conforme esse ponto de vista, tinham de considerar tolos os que julgavam o anímico limitado à personalidade. Também para eles era mister despertar o eterno no âmbito pessoal. Conhecimento significava-lhes convivência com o eterno. Para eles, o valor de um homem aumentava na proporção em que este conseguisse avivar esse eterno dentro de si. Cultivar a comunhão com o eterno constituía a vida de suas comunidades e sua educação se destinava a levar seus membros a essa comunhão, constituindo, portanto, uma iniciação filosófica. E para os pitagóricos era lícito afirmar que essa maneira de viver tinha o mesmo objetivo que os cultos dos mistérios. Fim do terceiro capítulo.